Está começando diretamente do Estúdio Café com Filme.
Ih, rapaz!
Episódio número 12.
12 barra.
Eu acho que não é.
Episódio 12?
Então, se é o 12, é o 12.
Porque ou é?
Porque 12 é o dobro de 6 e é os 10 do mês 6. É.
Exatamente. Vamos fazer um. Fazer um ping-pong aqui rapidinho?
Vamos lá.
De cara com o Fábio.
Exatamente.
Isso. De frente com o Fábio.
É.
Junho, o que te lembra junho? Demorou já.
Cris, não sabe. Nunca posso ir na Maria de Gabriela.
Então consegue depois dessa.
Não consegue, né?
Férias.
Férias é julho.
Às vezes começa em junho, né? Dependendo.
Às vezes começa em julho, na verdade.
Agora sim, novamente.
Sem música?
É.
Você tem que pensar.
Qual música? É a música?
Qual é a música, maestro? É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião no mal. Superman ficou fraco, o Pinguim jogou Kryptonita, Lex Luthor e Coringa roubou o laço da Mulher Maravilha. Não é isso?
Pode, Superman. Pode,
Mulher Maravilha. Pode com o Superman. Pode, Mulher Maravilha.
A Liga da Justiça tá toda dominada.
Eita, tá chegando aí, Mulher Maravilha no cinema.
É.
Que mara, hein?
Com sovaco cinza e tudo.
Esse filme vai ser mara, hein?
Vara.
Ou foge do cinema, porque talvez a bomba exploda.
Ou talvez. Ou não, né?
Ou não.
Ou...
Fica essa dúvida aí.
Mas será que pode ter um filme ruim com... Como é que é o nome do cara mesmo?
Zack Snyder?
Snyder?
Com esse cara aí que eu nem lembro o nome.
O grande... E o outro grande argumentista de Gilmore Girls e...
Nem Nossa, fala. Pera lá, vamos com calma?
Vamos com calma.
Vamos com calma que está começando o Pod Café de número 12. Vai falar das estreias de junho.
Junho.
Com os super amigos diretamente aqui da Batcaverna.
Enquanto isso, na Sala de Justiça.
Pode se apresentar, super amigos.
Lu Maravilha.
Charlene Pinguim.
E eu sou o Fábio Coringa.
Fábio Criptonita.
Estamos fugindo pra pegar a Mulher Maravilha.
Eita, rapaz.
Pegar no cinema, mas não podemos perder essa estreia, gente.
É.
Porque junho começa com a estreia maravilhosa de Mulher Maravilha.
E começa no dia primeiro mesmo, né? Bombando.
Começa no começo. É isso, exatamente. Mas, o que acontece? Filme esperadíssimo, não precisa dizer nada.
É.
Todo
filme
mundo
esperado
sabe.
Desde que ela brilhou mais do que os protagonistas no Batman vs Superman.
É, em 2,5.
Sim, porque os dois estavam brigando, ela tava só brilhando.
Ela só tava brilhando.
Era Batman vs Superman, ela era um adendo. Ela tava nem no título, ela. E aí?
E aí?
Entendeu? Aí fica fácil conseguir um papel bom. Porque ficou lá só com as partes boas.
Você tá querendo dizer que uma mulher só pode fazer sucesso se os dois caras começarem a brigar. É isso que você tá dizendo.
Eu acho que ela só pode fazer sucesso se ela for maravilhosa.
Ah,
se ela
for maravilhosa. Boa resposta.
É.
Sabe quem é maravilhosa? Robin Wright, que tá nesse filme também.
Ah, ela é a mãe, né?
Ele é a mãe da
Gal Gadot. Pode ser, realmente.
Que por acaso já é a Robin, né?
É Robin.
Do Batman?
Do Batman.
Não, mas esse filme tem grande elenco, né? Tem Chris Pine também.
Que lugar é esse? Quem é você?
É nosso dever sagrado defender o mundo.
Certo. Quem quer que seja, está em mais perigo do que imagina.
Cuidado, Diana.
Se ninguém mais irá defender o mundo, eu vou.
Bem-vinda à alegre e velha Londres.
É horrível.
É, não é pra todo mundo. Se afaste. Ou talvez não. Tem mais alguma coisa que quer me mostrar?
O que é você?
Sou Diana de Temíscera, filha de Hipólita. Em nome de tudo que é bom, sua ira sobre este mundo acabou.
Isso não vai funcionar. Por favor, solte a espada.
Não combina nada com a sua roupa.
Nadinha.
Tem.
Que é a Mulher Maravilha e o Homem Maravilha.
É.
Chris Pine é tão massa que ele teve que fazer uma música pra lembrarem quem, qual Chris que ele é.
Tem que fazer uma música?
É, ele fez aí esses dias, acho que foi no Saturday Night Live ou no Tonight Show, sei lá, num talk show aí ele cantou uma musiquinha igual o Gavião Arqueiro cantou uma musiquinha pra saberem quem é o Gavião Arqueiro, ele cantou uma musiquinha pra saberem quem é o Chris Pine.
É porque ele lembra muito os irmãos Hemsworth.
É, ou
ele lembra? Mas nem de longe.
Então, mas a musiquinha é: eu sou o Chris Pine, eu não sou o Chris Pratt, eu não sou o Chris Hemsworth, eu não sou o Chris não sei o que lá.
Ele lembra, lembra muito.
Ele lembra dos outros.
É, mas ele lembra, ele vai dormir ouvindo. Ele,
mas enfim, né?
Enfim, a questão é o seguinte: você que está sintonizado e ouviu o último Pô de Café, de número 42.
Tá ligado.
A gente que define a ordem. É, tá ligado que...
4 mais 2 é 6, portanto, esse é o podcast 6. É isso que
você
vai
falar. Não, não é.
Não.
Tá ligado que a gente deu uma dica muito importante no último Pôr de Café, que era chequem, façam igual a polícia. Chequem a ficha de antecedentes dos roteiristas.
Os antecedentes criminais dos roteiristas.
É, não precisa ser... Ah, às vezes é criminais, às vezes é criminoso.
É criminoso o que eles fazem.
De criar uns negócios absurdos pra gente ficar dando dinheiro pra eles. É um roubo, entendeu? Em plena luz do dia. É isso.
Fazer campanha, gastar bilhões, porra! Vá merda! Falsos poetas! Falsos moralistas! Enganadores!
E, nesse filme... Tá todo mundo.
Vamos lá.
Antes de estrear.
Ficha corrida.
Antes de estrear, não julgue um filme pelo trailer.
É, mesmo porque já mudaram o trailer.
É.
Que ela tava assim, tava com o sovaco raspado e agora ela tá com o sovaco cinza. Então,
sim.
Aí, ó.
Como assim cinza?
É porque assim.
Tem tipo.
Eles não podem botar um arbusto de pelo no sovaco da. Né, da Galgadot. Porque não precisa, né?
Sim.
Mas não pode depilar, né? Porque a galera já reclamou.
Nossa,
então vamos deixar cinzinha como se estivesse crescendo ali na
eles
cena.
Eles podiam ter colocado tipo uma tarja preta, assim, tipo quando aparece nudes, né?
É, não pode ver pra não ter confusão.
Ninguém viu, pronto.
Não briguem por besteira.
Ou bota uma camisa nela, né?
É.
E o que acontece desse filme é que a gente comentou que tem
roteiristas.
Três nomes aqui. Nos créditos de roteirista, que é Alan Heinberg, tá? Que é o cara que fez o roteiro mesmo, e ele também é roteirista. Só que o que esse cara fez na vida dele? Ele fez Grey's Anatomy,
bom,
ele fez
Scandal,
Gilmore Girls,
opa!
Fez Scandal,
nossa, 100% de aproveitamento. Né?
Ele fez The O.C.
É,
Sex and the City.
Então, um cara que você vê que manja tudo de super-herói.
E manja tudo do feminino, de Mulheres Maravilhas, por todas essas paradas aí, tem Mulheres Maravilhas.
Manda ele a puta que eu pariu. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia.
E o outro cara que tá aqui é o Jason Fuchs, que fez o quê? O grandíssimo Jason Fuchs, que fez só argumentos em alguns filmes como... Peter Pan, A Era do Gelo 4. E acabou.
E acabou. Esse é o currículo do cara. Era do Gelo 4.
Vá merda, porra! Vá merda! Vá!
O terceiro cara que tá aqui é o Zack Snyder, que todo mundo odeia por causa do Batman vs. Superman. Então, gente...
Né? Aí, ó.
Hold ficha, your horses.
Ficha corrida.
É isso.
Reduzam as suas expectativas, que aí o filme vai ser bom. Porque se todo mundo for pro cinema com grandes expectativas, a gente chega lá e acha
que não esperem que vai ser a Mulher Maravilha. O que vocês têm a dizer sobre a Mulher Maravilha? Vocês querem fazer comentários?
Não, acho que não, tudo sobre a Mulher Maravilha já foi dito.
É.
Né?
É, tudo que tinha sido dito.
É.
Os próximos filmes do dia 1 de junho. Qual?
O quê?
O pessoal fica animado.
Qual a animação?
Fala aí.
É As Aventuras do Capitão Cueca.
Pololó!
Olha só, e As Aventuras de Ozzy. Só tem outras aventuras.
Boa.
Podia ser As Aventuras da Mulher Maravilha também.
Sim.
É.
Mas não é.
Esse é As Aventuras de Ozzy, o que que é? É o Ozzy Osbourne que vai comer morcego? No...
Isso mesmo. Não, é um cachorrinho, é um filme de cachorrinho, uma animação de cachorrinho, bem tosco.
Então, assim. Legal, né?
Bem resumido.
Dia... Qual que é o próximo?
Não, vocês não querem ficar Capitão... horas aqui discutindo o Capitão Cueca?
Não, o Capitão Cueca
também. Capitão Cueca parece legalzinho.
Dos mesmos criadores de Shrek, dos caras que assistiram Madagascar, da turma que participou de grupos de discussão do... Qual que é o outro filme lá que eles fizeram?
Kung Fu Panda.
Kung Fu Panda.
Esse aí.
Então, eles então, prometem alguma coisa. É gostosas risadas.
Parece boa.
Levem as crianças para o
cinema. O senhor agora é o incrível Capitão Cueca! Tralala!
Ih, eu achei que não ia dar certo.
Ah, sai da rua, seu palhaço.
Muito obrigado, sujeitinho do carro.
Temos que fazer ele parar.
Capitão Cueca, você não sabe voar de verdade.
Eu alcanço o céu como o avestruz.
Ai, não, ele é muito tapado.
E nesse mesmo dia tem um filme que a gente já comentou, que é Z, A Cidade Perdida.
Estava perdido. Estava perdido e foi achado.
Ainda não sabemos, né? Esperamos que seja achado, mas a gente
vai chegar no dia e eles vão mudar, hein?
É, pode ser.
Então, cheque a programação do cinema.
Tinha que aproveitar que o Charlie Hunnam tá aí no Brasil fazendo propaganda do Rei Arthur. Podia perguntar pra ele que dia que vai estrear esse filme.
É, de repente eles vão.
Ah, tem o Rei Arthur também, que a gente não conferiu.
O Rei Arthur já estreou.
Não, o Rei Arthur já estreou em maio agora.
Já estreou.
Foi dia 18.
Exatamente.
Então é isso. Mas dia 8 tem vários outros blockbusters.
Grandes.
E só um comentário. Eu tenho dó dos filmes que vão ser a Mulher Maravilha.
Tenho dó.
Ninguém vai ver filme nenhum nesse dia.
Não. É por isso que só tem As Aventuras de Ozzy e As Aventuras do Capitão Cueca, né?
Por isso que o Z da Cidade Perdida vai mudar, com certeza.
Com certeza.
Senão eles vão perder dinheiro.
Que já encontrou um nicho bem...
então.
E aí dia 8 do 6, sim, tem o que todo mundo queria ver.
Desde...
E ninguém nunca pediu. A Múmia.
A Múmia.
Com Tom Cruise.
Ele corre nesse filme.
A gente já falou da Múmia também, né?
Já, a gente falou em abril.
Uns 2 meses atrás.
E que foi empurrando com a barriga e que nunca mais vai estrear.
Exatamente.
A Múmia vem antes dele estrear esse filme.
Vem. É, já mumificou o filme, não saiu ainda.
A Múmia é o Tom Cruise, né? Vai estrear daqui a 2000 anos.
Atenção ao recado. Todas as estreias citadas aqui podem não estrear. Porque as distribuidoras divulgam tudo errado.
Não tô nem aí.
Nesse mesmo dia, um filme excelente chamado Paris Pode Esperar.
Chamado A Estreia Pode Esperar.
A Estreia Pode Esperar.
Esse sim, ninguém vai perder, com certeza.
Esses não, filmes esse... que ninguém assiste, eles estreiam um dia.
Não, esse.
Sim, porque ninguém vai assistir mesmo.
No cinema ninguém vai assistir, mas o que o povo vai assistir esse filme na sessão da tarde, no...
Sim.
No... Super Cine.
Cine Belas Artes.
Uhum. Cine Belas Artes.
É o subsolo da Toscana em Paris. Mudou o lugar, é a mesma atriz.
Bastante cena de pratos bonitos no restaurante, estrada.
É, a mulher se redescobrindo.
Pessoal discutindo, nossa, como eu queria estar em Paris. Essas coisas aí, né?
Romances inesperados e etc.
Não perca, grande elenco, Baldwin, um dos Baldwin.
Um dos Baldwin. É, mas é com a...
Diane Lane.
E esse filme, ele é dirigido pela Eleanor Coppola.
Você pode pegar qualquer
Ela
coisa.
Ela é a esposa do Francis Ford Coppola.
Você pode pegar qualquer coisa do seu Coppola. Entendeu? Porque ela ser esposa, filha, qualquer coisa do Coppola, não quer dizer que ela é o Coppola.
O Francis.
Até porque tá aí a Sofia pra dizer isso, né? É. Não, mas ela faz algumas coisas boas, sei lá, Bling Ring, que é uma bosta. Mas a Sofia
é... Senti ali, pegou fundo ali.
Peguei que a pessoa pega a Emma Watson e faz um filme bosta com a Emma Watson.
A pessoa não pega a Emma Watson. A Emma Watson aceitou fazer esse filme porque dá dinheiro pra ela.
Uhum.
Ou seja, você vê de barato.
The Bling.
É, o que importa é The Bling.
Zola, Paulo.
Bateu dinheiro no caixa, isso tá valendo, entendeu?
Uhum.
Vinheta do Mario. E esse vai ser bom, hein? Neve Negra.
Ei, filme 3D.
Dark Snow.
Não, como é que é? Tem que ser em espanhol.
La Nieve Negra.
La Nieve Negra. Com
com o único ator da Argentina, Ricardo Darín.
E agora o mais novo Ricardo Darín, que é o Leonardo Sbaraglia.
Que é o Ricardo Darín 2.
Que o Ricardo Darín tá ficando velho e agora tem o Leonardo Sbaraglia pra estar em todos os filmes da
Argentina. Precisa do outro argentino de plantão.
Ricardo Darín tá parecendo o Joel do Last of Us. Uma barbona e um cabelão tudo zoado no meio da neve.
Vivendo no meio da neve. Na parecendo Patagônia um selvagem.
Parecendo um ermitão, só que sem o er. Só um mitão.
Só
um
mitão. E daí tem uma menininha lá junto.
E daí eles querem vender um chalé, e daí dá uma treta, e daí dá um acidente de carro.
Daí eles chegam com os charutos, alguém
bota. Pode acontecer. Muito suspense, muito cena de neve.
Muita neve negra. Parece bom.
Não, parece um bom filme.
A gente fala mal do Darín nessa zoeira de que ele tá em tudo e etc. Parece que o cara não é bom, mas ele é bom.
Não,
mas ninguém tá falando mal dele, tão falando que ele é o único.
Não, mas esse daí é um thriller, parece ser interessante.
Sim. Esse sim, não perdam. Se você gosta de filme diferente, eu acho que isso vai dar bom.
Esse vai dar bom.
É um bom filme pra ver em Dia dos Namorados, né?
Sim. Vê se você
tá dizendo.
Se você tá dizendo.
Ele não vai ver isso. Dia dos Namorados.
Que dia que estreia?
8.
Então nem dá. Só... O Dia dos Namorados é depois.
Dia 12.
Eu queria só fazer uma adenda porque eu falei esses dias atrás que o Nove Rainhas acho que foi até num podcast.
Argentina.
A gente tava falando de filmes argentinos bons que não tem o Darín e eu tenho Nove Rainhas. Ah. E eu tava consultando a ficha dele no IMDb e ele tá no Nove Rainhas. Acho que não tem, então.
Mas, ué, quando ele não aparece em tela, ele tá servindo café, talvez alguma coisa. É o
último. Ah, bom.
Boa, muito, muito bem feito o adendo.
Ainda bem.
Pulando uma semana para dia 15.
Já passou o Dia dos Namorados.
Já passou o Dia dos Namorados.
Aí dá pra ver.
Daí...
E aí tem um filme de namorados. Que é o Tudo e Todas as Coisas.
Esse é filme de namoradinho.
É.
Adolescente.
Cidades de Papel agora dentro da bolha.
Dentro da bolha.
É.
John Travolta, o homem na bolha. O garoto na bolha de plástico.
Como é aquele outro que você falou?
The Bubble Boy?
Bubble Boy.
Da versão 2017.
Ou Como Eu Era Antes de Você, versão 2017. É o que dizem por aí nas páginas de meninas.
Com certeza.
Jimmy Bolha, Antes de Te Conhecer, é isso?
Como Eu Era Antes de Você, versão cotas para personagens negras.
Uma dica importante para as 7 pessoas que estão ouvindo esse podcast.
Mãe, oi.
Dica importante. Acesse a ficha no site, mas só leia a sinopse e veja a galeria de imagens. Não veja o trailer. Ele mostra tudo.
Literalmente.
A gente já sabe como é que vai acabar.
Inclusive, na verdade, a gente já sabia a história inteira desse filme.
Já sabia?
Só de ler a sinopse.
Mas o trailer é pior.
Inclusive, se você quiser refletir um pouquinho sobre isso, tem um artigo lá no Café com o Filme falando sobre esses trailers que cagam completamente o filme porque falam inteiro do que vai acontecer.
Exatamente.
Mostra tudo.
Não perda, o artigo vai estar aqui na descrição do podcast.
Não perda o
artigo. Se você está ouvindo pelo aplicativo, que agora dá para ver podcast pelo aplicativo, ou se você está ouvindo no iTunes, ou se você está ouvindo no seu aplicativo favorito de podcasts, você acessa no site que tem esse linkzinho lá.
Isso aí.
Ok?
Feito jabá?
Feito jabá.
Então tá bom.
E feito jabá, a gente tem um outro filme bom demais que chama A Noite é Delas.
A Noite é Delas, esse daí...
Que tem um motivo pra você ver, que chama Scarlet.
Esse filme deve ser massa, hein,
eu
galera?
Eu discordo totalmente.
Por quê? Você não gosta da Scarlet?
Eu não gosto da Scarlet.
Não, eu não vou ver um filme só porque tem Scarlet, nunca fiz isso.
Eu...
Nossa, claramente eu não sabe aproveitar seu tempo.
Eu assisti aquele Meu Irmão é um Porco por causa da Scarlet.
Que horror! Nossa! Existe isso!
Que ela tipo, é a irmã mais velha do moleque, daí os pais viajam, daí a babá mexicana tem que cuidar deles e dar alguma zoeira e um moleque vira porco, e daí eles têm que ir pro México pra destransformar um moleque de porco.
Ai, Scarlett, te amo, mas olha tantas coisas que você
faz. Olha as enroscadas.
Quando você é novinha, você tem que ganhar um troco, né?
Não sei, o que o Charlinho disse aqui agora um pouco antes era que esse filme parecia o Se Beber Não Case, né?
Se Beber Não Case,
versão e-mail.
É
um misto Como Ser Solteiro com Se Beber Não Case.
É. O... Pra mim, foi muito mais um Linda Gostosa do Sexo que versão americana.
Que não, você mas nem viu, né?
É. Eu nem vi, mas o do trailer é igualzinho.
Nossa, não, claro não tem não. Nada a ver.
É muito mais um morto muito longo do que...
Tem, não. É um morto muito longo, é isso.
Se você assistiu o trailer, a vibe que passa é a última despedida de solteiro, aquele com o Tom Hanks lá. Ainda mais que morre o camarada lá, morre o stripper, morre o stripper.
Parece que foi uma inspiração.
Ah, né? Eu acho que é essa pegada de empoderar as mulheres mesmo na zoeira. Né? Aí, ó.
Será que vai dar boa?
Acho que não. Tem funcionou. Vários clichês. O cara morre toda funcionou. Gorda, pula em cima dele.
Mas funcionou com as caça-fantasmas.
Mas.
Não,
é
mas
diferente.
A caça-fantasmas quebra, só que quebra direito, né?
Mas então.
Mas aí não parece que ela vai.
Vamos
direito.
Ter que ver, mas
sim, eu acho que é. Eu acho que.
Quem que faz todas as merdas no trailer? A gordinha cai no palco, o cara morre porque a gordinha pula em cima dele. Só a gordinha que faz merda, já é gordofóbico no trailer.
É. Bah, mas aí é culpa da gordinha, não tem nada a ver com isso.
Não,
mas eu acho que é legal. Eu acho que é legal porque é a história que a gente já viu do 1 bilhão de filmes de caras, última despedida em Las Vegas, o Se Beber Não Case, a última despedida de solteiro. É só cara fazendo festa agora, em vez das mulheres.
Mas, tipo, mulheres
festa.
Também fazem festa.
É. Só, mas sabe o que eu
mas
acho que é uma diferença?
Não podem porque elas vão derrubar tudo.
Então, uma coisa que eu achei diferente é: nesse daí, elas estão correndo o quê? Atrás de homem. Chamando o stripper pra ir na casa delas. É. Enquanto que o Superman não case, tem uma aspira muito mais louca. Que é os caras roubar um tigre.
Ah, não sei, eu não vi o filme inteiro.
Um tigre, uma.
Uma porção de comida e fogo. É isso.
Grande concha, pode entrar. Olha ao redor, que beleza. Vem um sapo, vomita um tigre. Uma porção de comida e fogo.
Mas, tipo, lá não rola muito esse negócio de, ai, vamos pegar um monte de mulher. É tipo um negócio mais de amizade.
É.
E nesse dia, elas na balada, elas levando
porque
o cara.
Não dá,
é despedida de solteira da mulher.
O outro lá também era despedida de solteiro, porque o cara ia casar, por isso que o nome é Se Beber Não Case. E eles iam fazer umas
coisas.
Eles iam fazer umas coisas divertidas, entendeu? Só que um tem uma pegada super divertida e esse aí já tem um
mas
negócio
é que não
de.
Não existe um filme em que tenha duas mulheres e que elas não. Não seja em torno de homem.
Então, é isso que eu quero dizer. Já não quebrou por isso. Já começou errado.
Mas eu não sei se é em torno de homem.
É, não, mas pelo trailer a gente já vê que elas chamaram o cara lá, né?
Ah, chamaram o stripper por causa do
chamaram o stripper.
Pelo menos não é, tipo assim, em busca de um amor. Porque mulher sempre procurando um amor.
Mas antes estavam o quê? Estavam na balada lá e com certeza deve ter umas cenas desse tipo, da gordinha levando fora, por isso que ela bebe um monte. Tipo, já fica meio previsível.
É.
E é a mesma coisa que quando a gente foi ver o Como Ser Solteira. Que o nome do filme é Como Ser Solteira e só tem cena delas correndo atrás de homem. Tipo, não conseguem.
Não conseguem.
É um bando de Moisés.
E o que que é? A única que faz todo mundo rir, porém não arranja homem, é a gordinha.
É a gordinha.
É sempre assim esse filme.
Exatamente.
É absurdo.
Mas, então, eu não boto fé nenhuma nesse filme. Mas... Quem quiser ver pode ir, porque...
Mas eu confesso que eu dei umas risadas no trailer, então talvez seja engraçado. Porém, aqueles filmes que você ri na maior parte do tempo, mas se sente um pouco culpado por algumas coisas.
Sim, por reforçar e tá pagando pra reforçar essas coisas.
É. E tá pagando.
Então, então vamos
ou
falar...
Não. Ou não.
Vamos falar de coisa boa? Chegou de porteria top 10.
E não agora chegou a vez de um filme que a gente já falou umas 5 vezes e aparentemente também nunca vai estrear.
Que já tá com crítica no site faz um mês e a distribuidora nunca colocou no cinema. Colossal.
Se chama Colossal.
É.
Anne Hathaway, monstro gigante. Vejam.
Vejam. Vejam a crítica.
Próximo.
É.
Isso. Vejam o trailer e a crítica.
Próximo é um filme que tava. Também...
Que a gente já falou 3 vezes.
É, que também tava pra estrear em maio e é da Paramount.
Olha aí, hein? Eita, para.
Olha, será? Será que vem esse mês mesmo?
Agora vem, hein?
Ah. Que nem é filme
observando
de cinema.
A Bahia, hein?
Que nem é filme de cinema, né? O Baywatch.
Por que não é de cinema?
Não é do direto da Netflix? Não é esse que vai direto
do Netflix? Não, esse é de cinema. Esse é The Rock with Big Muscles.
A rocha, a rocha na praia.
A rocha na praia com a rochinha. Que é o Zac Efron.
Qual que é o do... Que é direto do Netflix?
Okja.
Não. Não tinha um outro com o Brad Pitt que era direto do Netflix?
Isso foi
War Machine, já foi.
War Machine. Eu passou o Baywatch, tava confundindo. Ok, então confundi.
Então, isso aí.
É isso mesmo. Já vimos.
Baywatch. Rocha. Muita gente bombada, muita mulher de biquíni.
A Rocha e Rochinha.
Ah,
você
nossa,
não pode
não
perder. Não pode perder Aventuras em Malibu. Pessoal carregando geladeira, pessoal fazendo racha, pessoal brincando nas lanchas.
Esse vai ser o filme.
A vida é boa, a vida é boa se você for sarado, bonito. E é isso. Não perdão.
Não perdão.
Não perdão de perder.
Ou não.
E aí é isso, né? Na semana seguinte.
Semana seguinte já.
Se o filme estrear,
né? É, exatamente. Alô, Paramount. Dia 22/6?
Isso.
Divórcio.
Ah, esse eu não posso perder.
Esse
eu não posso perder. Mais um filmão brasileiro.
Benício, né?
Benício.
Benício fazendo aquelas vozes dele que alguém em algum momento da carreira deve ter dito que aquilo era engraçado e ele insiste. E Olga, né? A Olga que, desde Olga, não... Né?
Pois
é, a Camila Morgado.
A Camila Morgado fez um filme maravilhoso chamado Olga, realmente, e nunca mais.
E daí...
Só novela.
Que a sorte nos separe, o divórcio, novelinha. A Guerra dos Rose, versão brasileira, Herbert Richards.
É um filme bem clichêzinho aí, né? Da menina que é roubada no altar, não sei o quê. E, sinceramente...
Muitas gostosas risadas.
É uma comédia brasileira daquelas, né? Que a gente já sabe.
Grande elenco. Grande elenco e... Você vai rir de montão.
Só que
né?
Não.
Luciana Paz, elenco, André Matos e blá blá blá.
É o pessoal do
círculo, né?
É.
O pessoalzinho da novela das sete, né?
O Zorra Total aí, né?
Bom, mas você não precisa ver esse filme, porque na mesma semana tem outro filme que parece ser sensacional.
Falando em círculo, né?
Exatamente.
É.
Que é com a Emma Watson, maravilhosa, e o Tom Hanks.
Tom Hanks.
É, que é um filme em que a Emma Watson é uma...
Hermione.
A Hermione é uma personagem sonhadora e que consegue uma posição incrível numa empresa que todo mundo quer trabalhar. E ela começa a ver que as coisas não são bem assim.
É um filme que a Hermione vai trabalhar pro Steve Jobs e ver que o Steve Jobs é um merda.
Bem resumido.
Basicamente.
Até o Tom Hanks também pareceu.
Pura coincidência, eu acho. Acho que não tem nada a ver.
Big Brother Hungria, né? Porque esse filme estreia. Acho que ele é. É isso que é húngaro, né? Não é?
Húngaro.
Tem um diretor húngaro, alguma coisa assim?
Não sei.
Tem alguém húngaro nesse filme?
Bem, pode ser.
Eu sei esse filme, acho que é uma produção meio dos Emirados Árabes lá.
É, isso é. Uhum.
Alguma coisa assim.
É que eles devem filmar alguma coisa lá.
Algum estúdio de lá, algum produtor de lá pagou e daí é a produção dos dois, dos dois países. Mas o elenco é.
Não, é, e a
é
história...
só americano, tem o John Boyega também.
E parece ser um thriller interessante.
O legal desse filme é que ele tem essa pegada bem do Black Mirror, né? Que ele pega as tecnologias atuais e dá uma ampliada, assim.
E aproveitando aí os cyber attacks aí do recentes, ganha...
WannaCry?
WannaCry?
E o nome da organização lá, a empresa lá do Tom Hanks tem um produto chamado Sea Change, que é uma câmera que permite aos usuários compartilharem detalhes da vida com o mundo. É tipo Facebook.
É tipo isso. Tipo ela Snapchat, concorda Instagram. Em ter a vida dela vigiada 100% do tempo em todos os lugares onde ela vai. E isso é meio que parte de um experimento, mas também pra divulgar esse produto que eles estão lançando. E aí ela começa a achar um problema isso de ter sua vida 100% do tempo monitorada e tal. E isso começa a afetar a vida dela, óbvio.
Uhum.
E as relações dela com outras pessoas. E óbvio que ela vai se sentir presa. E até aí a gente deve ter visto metade do filme, né? Porque ele mostra também.
É um recadinho para as pessoas que já fazem isso de graça. Sem que as empresas precisem lançar produto.
Pelo menos a Hermione está sendo paga para isso.
Exatamente.
Exatamente.
Mas parece bom.
Parece bom.
Parece.
Bem melhor do que o divórcio, né, minha gente?
Mas esse aí nem se fala.
E esse aí, então, nem se fala.
E a bomba, então, nem se fala.
E nesse mesmo dia, tem um outro filme, que é O Ó do Borogodó.
esperadíssimo. Ninguém aguenta mais esperar por esse filme.
O Optimus Prime nos deixou. Cem sextilhões de planetas no cosmos. Você quer saber, não quer? Por que eles continuam vindo aqui? E agora, dois mundos colidindo.
A operação acabou.
Não vamos nos rever, tá?
Apenas um sobrevive.
Ai, meu Deus.
Me perdoe.
Transformers 5, Michael Bay voltando pra direção, explosão de montão, engatilhou. O elenco do filme anterior, Mark Wahlberg, graças a Deus saiu a Megan Fox, graças a Deus saiu o Shia LaBeouf, e é, o que vai ter? Robô, carro, e é isso que você pode esperar.
E o Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins.
Ele vai ser um robô?
Ele tá como o velho sabichão.
Talvez ele seja
que
um robô.
Que é o que ele faz em várias paradas. É.
Talvez ele seja um robô, ele saiu do Westworld.
É.
E foi pra lá ser um robô.
Isso aí.
Mas vai encher as salas de todo o Brasil, de todo o mundo.
E vai financiar os outros 13 filmes.
13 filmes, se preparem, não vai parar por aí.
É.
Meu Deus.
São literalmente 13 filmes.
Sério?
Sim.
Tem história pra 13 filmes.
Tem história, não tinha nem pra um, né?
É.
Não.
Tem pancadaria e ferragens no mundo pra fazer
tem
mais 13 filmes.
Argumento lá do...
Argumento.
Tem um argumento pra mais 13 filmes.
Sim.
O argumento é dar dinheiro.
Parece um bom argumento pros produtores.
Parece seria um bom argumento pra mim também, se me desse.
Mas é que a questão é o seguinte, esse filme do Transformers, ele funciona com base na indústria automobilística.
Uhum.
Então todo ano vai ter lançamento da Chevrolet e de qualquer outra marca que topar patrocinar.
E pra vender o Aminho, né?
Vendeu.
Tem que vender o Aminho, McLanche Feliz.
Ah,
é. Vender o Aminho.
Tem que vender os Aminho com as crianças.
Eu achei bizarro nesse filme já, porque os caras quiseram pirar demais. Saiu as últimas imagens de divulgação que os caras encontraram. Eu não entendo, eu fico desgraçado da minha cabeça. Como é que os caras têm a audácia de colocar uma imagem e eu quero ver isso no filme? Eu não quero ver isso no cinema, mas talvez eu veja. Colocar bonequinho do Transformer desenhado nas cavernas. Meu amigo, vai pinturas, tomar no meio do seu robô.
Pinturas rupestres ali, com aminhos.
Os melhores desenhistas. Michelangelo vivia na Idade das Pedras pra dar pra reconhecer o robôzinho. Se tiver, eles colocaram o logo da Chevrolet na parede da caverna. Absurdo. Absurdo.
O mundo tem mistérios que às vezes a gente não consegue explicar.
Até Deus duvida, né? Então, eu ia dizer vejam se quiserem, mas eu sei que todo mundo vai ver.
Transformista assim.
É, dois cinemas.
E ainda bem que tem um filme bom pra salvar.
Nossa, nesse dia tem um filme que parece excelente, um dos melhores suspenses desse ano, provavelmente.
O Círculo?
Já. Não,
o Círculo não é suspense, né?
Já foi, já passou.
Não, mas é porque a gente falou que tem um filme pra salvar esse dia, mas na verdade nesse dia já tem o Círculo.
Já tem.
Então é outra alternativa.
Mas é uma alternativa, que é Ao Cair da Noite.
Yes,
It Comes at Night.
O bichão sai à noite, né?
Bichão It Furioso.
É o do palhaço?
É o do palhaço.
Sabia.
Exatamente.
A coisa.
Esse filme que tem simplesmente Joel Edgerton como protagonista, que pra você que já viu O Presente, sabe que o cara é bom.
O cara é bom. O Presente é sensacional, né?
O Presente ele escreveu também.
O Presente ele escreveu, dirigiu, atuou, fez o café, fez a trilha sonora.
Embalou o Presente.
Deu uns catos na menina.
É, então. Só que esse filme é legal que ele deixa muito no mistério. Tem inclusive dois trailers no site. Se você for esperto, você vai ver só o que tá embaixo, não vai ver o principal.
Vai ver o teaser.
O teaser.
Trailer.
O teaser é muito mais empolgante. E não revela muita coisa. Então isso é legal. E é a história de um futuro aí alternativo. Em que tem supostamente uma criatura solta no mundo, não explico quase nada o que é. Uma ameaça sobrenatural.
Uma criatura, uma doença, não dá pra saber nada, isso
exatamente.
É legal.
É, deixaram bem guardado o segredo. E aí um cara, que é o Joel Edgerton, fala o nome do personagem, ele se tranca na casa dele
Capitão
com a família.
Capitão Fantástico ali.
É, Capitão Isolado.
É.
Se tranca na casa dele com medo de a criatura pega a família dele e tal. E ele cria umas regras pra o pessoal ficar em casa. E o nome do filme é Ao Cair da Noite, porque uma das regras é que não pode sair à noite.
É.
Só que aí eles são muito bonzinhos e resolvem recolher uma família lá. E a partir disso começa a dar uns probleminhas.
Começa a dar ruim.
De repente a porta que não era pra ficar aberta fica aberta. De repente começa a rolar umas coisas assim dentro de casa. O pessoal chega rolando alguma treta ali.
É.
E vai piorando. Então.
E vem de noite.
É.
E vem de noite.
If you're lying to me, I will kill you.
It's okay. It's okay. It's okay. It's okay.
Esse filme, o argumento desse filme me lembrou muito de um livro chamado A Caixa de Pássaros, só que A Caixa de Pássaros é o inverso. Algumas coisas começam a acontecer com a luz do sol, com a luz natural, e as pessoas começam a ficar extremamente violentas e agressivas e começam a se matar umas às outras cada vez que elas estão expostas à luz do sol ou com os olhos abertos no dia. Então elas começam a se trancar dentro de casa e acontece exatamente isso. Tem uma família, tem pessoas que se trancam na casa e elas acolhem outras pessoas. E aí coisas estranhas acontecem, mas algumas decidem sair pra investigar lá fora e tal. E aí rolam algumas paradas assim. E ninguém sabe o que é, se é uma criatura, se é um espírito, o que é. Eles só sabem que eles se sentem seguros dentro de casa, contanto que eles não estejam expostos à luz do sol. E é só que é inverso, né? Da noite, mas me pareceu muito similar. O argumento. O livro é bom, tomara.
Quem que é o livro mesmo?
Josh Malerman.
Grande Josh Malerman.
Mas não deve ter nada a ver, só a premissa que é parecida.
Sim. É, mas se é um bom livro, às vezes as pessoas querem ler um bom suspense, alguma coisa do mistério.
Isso.
Por que não?
Por que
muito
não?
Recomendado.
Inclusive,
não sei como é que
livro...
não sei como é que não tem filme desse livro.
É, isso quer dizer que você falou que era você me contou a história que era um livro que valia a pena até ter um filme, né?
Isso.
De repente, em breve, né?
De repente, em breve. É que eu acho que não foi um livro que estourou tanto, assim, então...
Ih, mas uma hora alguém acha isso aí e fala, nossa, isso aqui dá fácil pra adaptar um roteiro.
Uhum. Vamos fazer 5 filmes.
É.
O último
com dividido. Certeza vai ter outros livros.
O último dividido em duas partes.
Isso.
É. E dia 28 do 6, que não é uma quinta-feira, que é uma quarta-feira, tem uma estreia legal chegando no Netflix.
Direto no Netflix.
Diretamente no Netflix, que é um filme original deles que chama Okja.
Okja.
Que é tipo alguma coisa com o Ouija?
Só
espero que não.
Só que o U e o I, só o O, o K, o J e o A. Okja.
Ah, tá. Do grande João
Jong Ho Bong.
Jong Ho Bong. Que só fez filme massa.
Só fez filme massa. É. No elenco, Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal, Lily Collins, Paul Dano, Steven Yeun.
Yeun.
Que é a protagonista.
Grande elenco.
É.
Grande elenco, hein?
Grande elenco, realmente. É.
Filme de monstrão.
É, aparentemente é a Tilda lá que criou algum bichão num laboratório. O universo desse filme é meio bizarro, porque eles estão numa floresta meio isolada ali. E a principal lá fica meio amiga do bichão.
Do bichão.
Que parece um cachorro que saiu da História Sem Fim. Ou do Meu Amigo Dragão.
Parece ser um bicho parceirão, mas...
É.
Será que só tem esse bicho? Será que o bicho é parceirão mesmo?
E o legal desse filme é que ele aborda as coisas de...
Ecologia.
Alimentos geneticamente modificados, globalização, terrorismo ecológico, não sei o que.
Tilda Swinton.
Ele pega essas informações e leva ao extremo e coloca a Tilda Swinton junto.
É.
Que já tava em outros filmes.
Já tava em outros filmes.
Ela não tá no Expresso da Manhã?
Tá.
E o cara também é do...
O diretor?
É.
O diretor é o mesmo do Expresso da Manhã.
Então, olha a parceria.
Olha só.
Tá dando certo. Não sei porque ele não trouxe o Chris Evans.
Brilha muito. Se pá, a menina é a mesma do Hospedeiro, que é o outro filme do cara. É,
exatamente.
Então, e por sinal, se você não assistiu o Hospedeiro ou o Expresso da Manhã, assista. O Expresso da Manhã é fácil de achar aí, tem no Netflix. O Hospedeiro, não sei se tem no Netflix, mas é muito bom. Se você gosta de filme de monstro, vai atrás.
Então tá bom. Então dia 29, a gente começa o dia 29 com um filme explosivo chamado Meus 15 Anos, o filme.
Olha só.
Com Larissa Manoela.
Grande Larissa Manoela.
E grande elenco. Ninguém mais se importa, né? Que as pessoas que vão ver esse filme vão ver por causa dela.
É. Então,
da Larissa Manoela.
É.
Ah, tá. Tem mais gente nesse filme?
Deve ter.
Possivelmente se você tá ouvindo esse podcast, você não vai ver esse filme. Então vamos pro próximo filme. Que é Meu Malvado Favorito 3.
Aí sim, hein?
Minions arrasando junto com o Gru e seu irmão.
Esse eu ia assistir mesmo se tivesse a Larissa Manoela.
Haha, gostei, mas não muito. Não gostei.
É, mesmo se ela fosse dubladora, porque é os Minions.
Até porque os dubladores são os caras de pau, né? E a gente assiste mesmo assim.
Nossa, é muito massa. É muito legal. Então todo mundo vai ver Minions também, vai rotar em sala de cinema. É.
Vamos todos cantar parabéns
to you.
É data perfeita pra estrear isso aí, férias chegando em julho.
Criançada correndo solta.
Vai ser 4 semanas de só criança vendo Meu Malvado Favorito 3.
Acho que se pá mais, hein? Acho que vai ser mais 6 semanas.
Falando só de julho, né, que é as férias. Mas com certeza vai ficar mais tempo.
Vai, velho. Não perdam.
E também não perdam nesse dia Um Instante de Amor.
Um Instante de Amor.
Filme francês.
Você faz o seguinte, você deixa teu filho assistindo... O meu favorito, favorito e vai assistir esse daí.
Não façam isso, porque isso é irresponsabilidade.
Não deixe criança sozinha.
Depois perde,
aí
vai chorar igual No Instante de Amor.
Eu vi lá no podcast do Café com Filme que tem que fazer isso.
Tem que largar as crianças.
Aí já não sei.
Mas esse então, um Instante de Amor, tira as crianças da sala. Eu acho que vai ser um filme que vai ter algumas cenas mais pesadas, assim.
Pesado.
Com a Marion.
Muito choro, né?
Continua. Muito choro na veia.
É.
Choro largato.
Parece triste.
Parece triste.
Ela meio que dá uma enlouquecida, né? E fica apaixonada por um rapaz. E ela já tem, na verdade, um outro amor. E daí ela começa a trocar carta. Daí,
na verdade, ela acaba. Ela é.
Ela é casada.
Eles meio que. A família dela meio que força ela. Força não, mas. Empurra ela pra cima de um carinha que tá querendo casar com ela. Ela não queria casar com ele, mas ela vai. Ela começa a se fingir de louca. E daí ela começa. Nessa, eu acho que ela vai pra fazer uma viagem, pelo que eu entendi. Ou vai pra uma instituição. E lá ela conhece esse cara. E aí eles se apaixonam. E aí começa a trocar cartas. Que é o que todo mundo faz hoje em dia, né? Quando se apaixona
fora do
casamento,
carne,
que é de trocar umas cartas.
Isso aí é bem normal, né?
Cutucadas, então.
Vamos
trocar cutucadas no Facebook.
Dá uns pokes.
É, pokes.
Buddy pokes.
Poke wars.
Isso. E aí tá no que dá, né? Não sabemos muito bem no que dá.
É, não sabemos.
não sabemos no que dá, mas parece
só sei, muito. Só sei que o noivo, o marido dela vai vir atrás dela e ela tá afim do cara internado.
Mas diante de tanta porcaria, é um drama que parece interessante.
Sim, sim.
Porque ela é meio que obrigada, não sei que tipo de regime esse aqui, deve morar na Coreia. Coreia do Norte ali, obrigado.
Fazer obrigado. Né? O outro cara internado também, né?
É. Mas o outro cara lá, eu acho que ele é da instituição lá, né? Ele é enfermeiro, é? Qualquer coisa assim. Me pareceu o trailer.
Me pareceu.
É, né?
Ela tem feito filmes bem bons, na verdade, né?
É, ela tem feito filmes bem bons.
Depois,
inclusive,
depois
esses
que
dias...
ela morreu na.
Depois que ela morreu no Batman.
Batman, ela ressuscitou sendo boa atriz.
Mas inclusive esses dias passou Ferrugem e Osso com ela, uh-huh,
na Globo.
Explodiu de acesso no site.
Valeu, pessoal.
Muito obrigado por assistir. E é um filme que é legal, Ferrugem e Osso também.
Uhum.
Meio triste também. Ela é boa no drama.
É.
Então não perdam. E essas são as estreias de junho. Talvez alguns nem estreiem.
É, talvez alguns não estreiem. Talvez estreiem outros que a gente...
De julho e de agosto, então fiquem
de olho. É, talvez alguns que iam estrear depois vão estrear antes. Vai saber, né?
Vai saber.
E aí, qual que é o filme favorito de vocês esse mês?
Ah, eu como uma boa fã da Emma Watson, tô ansiosa pelo Círculo. Mas eu acho que ele deve ser uma vibe até um pouco invasão de privacidade, assim, tipo...
Pode dar ruim, né?
Pode
dependendo
dar, pode,
da condução...
É, pode dar ruim. É o Tom Hanks faz filme bom, normalmente.
Sim.
Então, assim, acho que talvez seja meio mediano pra bom, assim, não vai ser um filme incrível, mas tô com boas expectativas.
É, ele faz filme bom, mas às vezes depende do roteiro, né? Tem gente que não gostou da viagem. Dos mesmos criadores de Matrix.
É, tipo, o negócio dos Arábias lá também não é um filme incrível.
Exatamente.
Mais ou menos.
É.
Então talvez ele esteja naquela fase, né? Mas O Cair da Noite também deve ser um filme bom.
Tá curiosa.
Tô curiosa.
Boa.
E o Mulher Maravilha, né? Acho que também são as grandes expectativas aí desse mês.
Show. Só bom.
Mentira, só tô ansiosa pra ver o Capitão Cueca.
E você, Charlinha, tá esperando o quê?
Eu tô esperando Mulher Maravilha.
Só Mulher Maravilha?
Só Mulher Maravilha. E daí eu acabei vendo esse outro do Cair da Noite, parece ser bem legal.
Ah, esse aí chama atenção,
esse
né?
Esse chama atenção. E o Okja é na Netflix, né?
É
de grátis pra mim, né?
Eu que você paga.
Eu pago, né? Então é grátis pra mim.
Sim.
E esse daí eu tô botando fé porque eu curto muito o diretor, me pareceu legal.
Parece legal mesmo.
Eu, além do Mulher Maravilha, tô ansioso pra ver o Z, A Cidade Perdida.
Ah, sim.
Espero muito que estreie.
Que estreie, né? Que de fato apareça. É.
Ah, e tem Colossal também, né? Também quero ver Colossal.
Colossal eu não quero ver.
Não quero.
Tô tranquilo. Mas, o Cair da Noite quero ver também. E meu malvado favorito, que é isso.
Sabia! Aposto que o que você mais tá ansioso é o meu malvado favorito.
Eu não vou falar isso.
Não vou entrar.
Mas está concordando com a cabeça que eu estou vendo. Olha só. Reparem nas angulações da voz dele que está dizendo: eu não quero ver, mas você está ouvindo mais alto quando ele fala não.
O meu favorito desse mês é o meu malvado favorito 3.
Ah, sabia.
Tá rimar, viu?
Sabia.
É só porque não tem Minions 2.
É, se tivesse Minions 2, ia ser meu novo favorito.
É.
Com certeza.
E, além desses, o Neve Negra. Fiquei muito curioso.
Neve Negra.
Acho que são... É o top 4.
Uhum.
Top 4 aqui, talvez.
Até porque o resto também só tem bosta, né?
Hã?
O resto até só tem bosta.
É, o resto realmente.
Não, são filmes bem mais ou menos, né?
Uhum. A Múmia, eu tô curioso pra ver o que eles vão fazer com isso aí, porque...
Eu gosto muito dos primeiros da Múmia, eu acho que vão ser muito legais, que eram muito legais. O primeiro, especialmente.
Na memória afetiva eu gostava, mas se eu for ver hoje, o Brendan Fraser
acho,
já...
Eu acho que não vai ter nada a ver com os do Brendan Fraser.
Ah, acho que não. O que é bom.
Não é.
Agora eu não sei o quanto é bom, só porque vão colocar o Tom Cruise ali.
Não é.
Vamos ver, né?
Eu quero ver mais pelo... Pra ver se vão conseguir emplacar esse universo
compartilhado
dos monstros da Universal. Ou se eles vão abandonar de vez a ideia.
É.
O que é ruim, porque daí a gente não vai chegar a ver o Frankenstein, né?
É.
Um novo Frankenstein.
Vai depender do sucesso.
É. Mas parece que já tá engatilhado o Lagoa Negra também. Uhum. O monstro da Lagoa Negra.
Mas eu acho que vai ser bom, assim. Tipo, não em termos de bom... de qualidade. Vai fazer dividir, dinheiro. Vai fazer dinheiro. É um Tom Cruise, é um filme de ação. As pessoas, é um filme que vai pra sessão tarde com certeza depois.
Até o Jack Reacher 2 tem, né?
É um filme que vai pra sessão da tarde daqui uns 6 anos.
Daí eles recuperam todo o dinheiro deles.
Não,
quando
dizer,
a Globo comprava.
Temperatura máxima, não.
Então, daí sim, daí.
Ai, tá bom, pessoal, vai pra tela quente, então.
4 anos.
Daí os dólares vão voar, né?
Ai, boa.
Era tudo que o Tom Cruise queria.
Exatamente.
Pra carreira
dele, o filme. Ele tava esperando esse argumento.
É.
Opa, ele... Parece que o Brasil ia colocar na tela quente.
Ah,
é, na verdade, quando ele pega um roteiro, ele. Será que eu devo fazer esse filme? Eu acho
potencial.
Que a Globo compraria isso daqui. Eu vou fazer.
Esse tem cara de tela quente. Ele separa em duas pilhas.
Tela quente.
Ele tem um carimbinho tela quente.
O tela de sucesso.
Tela de sucesso. E o Cine Belas Artes.
Cine
Belas
Artes.
Agora você teve de olhos bem fechados.
É. Melhor filme dele, inclusive.
Melhor filme dele. Não, o melhor filme dele é Vanilla Sky.
Não, o melhor filme dele é o de olhos
bem também, fechados. Os dois é Cine Belas Artes.
É. Cine Belas Artes.
Então é isso, né? Vão ao cinema, aproveitem, deixem comentários, digam seus favoritos. E é isso, né?
É isso.
É isso. Valeu,
obrigado
pessoal.
Pela companhia e até a próxima.
Valeu. Tchau,
até
tchau.
Até mais.